seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Começa aqui mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de sexta-feira. Hoje é dia 11 de outubro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Josias, Constantino e aos nossos ouvintes e internautas.
Em Brasília está o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino, aos nossos espectadores e ouvintes. Vamos em frente.
Rodrigo, Constantino, nem digo onde você está, que cada dia você está num canto, né, Constantino? Onde é que você está hoje? Boa tarde.
Boa tarde. Essa semana foi vida de nômade. Estou de volta em casa, na Flórida, e vamos com tudo. Grande dia.
Bora lá, direto para os destaques desta sexta-feira. Uma reportagem da Cruzoé revela que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, atuou estrategicamente junto aos membros da milícia virtual bolsonarista em articulação realizada através de grupos no WhatsApp. Gilmar Mendes diz que os processos do ex-presidente Lula na Lava Jato podem voltar à fase de denúncias se o então juiz Sérgio Moro for considerado suspeito. E além disso, o 3 em 1 destaca que um grupo de deputados do PSL vai pedir ao partido que promova uma auditoria de suas contas para avaliar como foram utilizados os recursos públicos recebidos por meio do fundo partidário. São alguns dos destaques do 3 em 1 desta sexta e a pergunta hoje é a seguinte. O que você acha da contratação com dinheiro público de pessoas para atacar a imprensa e críticos do governo? Você grava seu vídeo, manda para cá, nosso WhatsApp já está na tela para você. 931-17-0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Uma reportagem da revista Cruzoé, escrita pelo diretor de jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, revela que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, atuou estrategicamente junto aos membros da milícia virtual bolsonarista em articulação realizada através de grupos no WhatsApp. Ele e os demais membros da milícia atuaram em conjunto e de maneira organizada para derrubar funcionários, como foi o caso do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e apoiar aliados. Santos Cruz era ministro da Secretaria de Governo e chamou a atenção de Martins após dar entrevista ao jornal Estado de São Paulo, afirmando que o gasto com publicidade do governo não é passível de pressões. O general defendia moderação no uso de redes sociais para que a ferramenta não vire uma arma na mão de radicais. A parte final da reportagem mapeia esses blogueiros de crachá formados por youtubers e tuiteiros que receberam cargos comissionados e com salário pago com dinheiro público se dedicam a atacar a imprensa e críticos do governo. E aí, Vera, o que, é que você achou da reportagem?
Matéria ótima do Felipe, muito extensa, caudalosa mesmo, muito com farta documentação. Ele teve acesso a trocas de mensagens de grupos de WhatsApp desses blogueiros, alguns blogueiros aí que trabalham para o bolsonarismo. E o Felipe Martins, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, estava nos grupos, opinava nesses grupos, opinava inclusive sobre estratégia para fritar um ministro de Estado, que é disso que se trata. Tem ali ele e o financiador de um desses sites de direita chamado Conexão Política, na verdade dando as diretrizes para o resto do que deveria ser bombado, o que deveria ser retuitado, quais reportagens que tinham potencial para atingir o general Santos Cruz deveriam ser mais compartilhadas para terem maior alcance de devastação. E fica muito evidente nessa troca de mensagens a que o Felipe teve acesso e que ele publica na revista Cruzoé, que o objetivo era obter acesso e controle da verba de publicidade da SECOM. Algo que o próprio Felipe Martins foi ao Twitter desmentir, dizer que eram pilantras ou sei lá qual adjetivo ofensivo, os que divulgavam aquilo, que era o que se divulgava nos bastidores, que o pano de fundo principal da fritura do general Santos Cruz, não o único, mas o principal, era o controle que ele exercia sobre os gastos de publicidade da SECOM. Além disso, fica evidente ali uma discordância entre esse núcleo mais ideológico, com assento no Palácio do Planalto, e os militares do governo. Os militares são criticados ali pela sua tentativa de... são criticados até pelo seu positivismo, sabe-se lá por quê, mas também pela sua tentativa de manter o presidente afastado desses grupos mais ideológicos. O general Mourão também é alvo de críticas. Uma reportagem muito extensa, vale a pena todo mundo ler. Ela está restrita a assinantes, mas é uma boa oportunidade de assinar um veículo a mais. Eu acho que isso é sempre positivo. E fica na segunda parte patente que esses grupos que atuavam antes da eleição do Bolsonaro eram, portanto, youtubers, blogueiros, etc., antes, que faziam isso de graça, começaram a ganhar cargos em gabinetes de deputados, de vereadores e até de prefeituras ligados aí ao bolsonarismo, e continuaram recebendo dinheiro público para atacar os desafetos do governo, os críticos ao governo, e a imprensa tem um papel primordial aí nisso, porque é a mais atacada. As tramas todas são para descredenciar reportagens, e aí há duas reportagens do Estado de São Paulo que entram nas trocas de mensagens ali. Enfim, tudo que a gente sempre disse aqui, e que agora está documentado. Uma reportagem muito importante. Até agora o presidente não se manifestou sobre a atuação de um dos seus principais assessores nesse tipo de urdidura, nesse tipo de prática, que é uma prática que tenta enfraquecer a imprensa, portanto enfraquecer a democracia e fomentar grupos de propaganda política e de linchamento virtual às custas de apoio com sinecuras aí em gabinetes, etc.
Você, Josias?
Segundo a sua própria ótica, o Jair Bolsonaro preside um governo da guerra, pela guerra e para a guerra. A opção preferencial pelo conflito leva o governo a guerrear até consigo mesmo. A principal trincheira do Bolsonaro, desde a campanha, está situada nas redes sociais. O grande mérito da reportagem, foi veiculada pela revista Cruzoé, foi o de mostrar o rosto e os métodos dessa milícia digital do presidente. A tropa do Bolsonaro, ficou claro na reportagem, encostou na modernidade da era digital uma prática medieval. Os milicianos ideológicos do presidente operam como os antigos caçadores de bruxas. A diferença é que, na era digital, o caçador de bruxas se esconde na folha salarial do Estado, como é o caso do assessor especial Felipe Martins, ou em algum recanto obscuro do déficit público. Como em política nada se cria, tudo se corrompe, os milicianos digitais do Bolsonaro mimetizam a lógica de guerra do PT. Inverteram-se apenas os sinais. Saiu o nós contra eles, entrou o eles contra nós. É muito simples o ofício do caçador de bruxas. Ele não precisa defender nenhuma ideia ou política pública, basta apontar o dedo e sentenciar: é uma bruxa. E sob Bolsonaro, qualquer pessoa pode servir como bruxa, inclusive os amigos. Tem a imprensa, que é inimiga, mas tem os amigos, o general Santos Cruz, o vice-presidente Hamilton Mourão, os superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, tudo pode ser uma bruxa. Ninguém está livre dos caçadores de bruxas num governo em que a temporada de caça às bruxas é o ano inteiro. Então, numa democracia convencional, as críticas funcionam como uma oportunidade para que o governante reflita sobre a falibilidade humana. Na autocracia da bolha digital, a lógica é outra. Ali o Bolsonaro proclama: eu estou certo e todos os outros estão errados. E os milicianos digitais do presidente ecoam, falam: nós estamos certos e os nossos rivais, mesmo estando dentro do governo, são a causa de todos os males. A chance de uma coisa como essa dar certo é nula.
Constantino.
Olha, é uma reportagem muito boa e muito importante, feita pelo Felipe Moura Brasil e pela revista Cruzoé. Para quem atua nos bastidores de redes sociais e dos movimentos ligados à direita, liberalismo, conservadorismo, Não há grandes novidades. Nós conhecemos nomes e sobrenomes desses militantes virtuais que agem de forma absolutamente esdrúxula e sem nenhum pingo de caráter, assassinando reputações. E isso chega muito perto do Palácio do Planalto. Chega na assessoria do presidente, na figura de Felipe Martins, uma espécie de preposto do guru Olavo de Carvalho, e é endossado, de certa forma, pelos próprios filhos do presidente. Daí a preocupação. Eu soube de uma alta cúpula do governo, né, ligada à área econômica, de uma reunião que concentrava o grosso do PIB brasileiro recentemente, e os empresários estavam muito preocupados com esse lado do bolsonarismo. Ou seja, isso não é uma coisa restrita ao Twitter. Isso é algo que vem do pântano do Twitter, mas influencia, de certa forma, os rumos do governo e, portanto, do país. Daí merecer tanta atenção. Nós estamos falando de pessoas que agem, e eu, obviamente, tenho um livro contra o PT de 2005, eu sou antipetista desde sempre, então eu conheço muito bem os petistas e sei como eles são capazes de tudo. É uma turma que age de forma muito parecida. A mentalidade é a mesma. Estamos numa guerra de tudo ou nada, tribal, onde todos que não concordam comigo são meus inimigos que precisam ser destruídos. Daí você vai somando alguns nomes importantes de influenciadores da direita ou do próprio bolsonarismo que foram se tornando ao longo da caminhada, da jornada, inimigos mortais, traidores, comunistas. E esse grupo engloba figuras como o músico Lobão, o humorista Danilo Gentili, o cartunista André Guedes, o Felipe Moura Felipe Moura Brasil. Vamos lembrar que é o organizador do livro do Olavo de Carvalho, e hoje ele é tratado como um inimigo, traidor e comunista. O antagonista e a Cruzoé e a nossa Jovem Pan aqui já são também consideradas inimigas, porque não prestam subserviência a tudo que diz o presidente ou a esse grupo, a essa ala do governo, né? E isso é importante fazer um parênteses, porque qual é a tática cafajeste dessa turma? Toda hora que você os critica, toda hora que você chama atenção para esses métodos absurdos e podres e sujos e que contam com recursos públicos, ficou claro, né? A defesa deles é: você está chamando de gado ou de vendido ou de radical todo mundo que apoia o governo Bolsonaro ou o presidente ou votou em Bolsonaro? É claro que não. 57 milhões de votos. Isso tem endereço muito certo. Isso é uma turma muito minoritária, organizada aí, como ficou claro na reportagem, com coordenação, articulação e influência de gente que está dentro do governo, que fica tentando assassinar a reputação de qualquer um que ousa criticar qualquer coisa do governo. Então não tem nada a ver com 57 milhões de eleitores ou gente que apoia o governo em geral. Pelo contrário, o que fica claro na reportagem é que, para levar um Tarcísio Gomes de Freitas, um Paulo Guedes com uma equipe brilhante, uma Tereza no Ministério da Agricultura e tantas outras coisas boas, você teve que trazer junto um bando de desocupado e pessoas realmente com uma ambição ali por um carguinho e por poder, que é algo um tanto preocupante. Ou seja, essa turma é que ameaça justamente o sucesso do governo, porque eles estão ali contaminando a visão do presidente, de todos os outros, e atacando de forma simplesmente absurda, né, como metralhadora giratória, qualquer um que tenta fazer um trabalho jornalístico sério, que reconhece méritos, mas que aponta defeitos do governo. Eu, por exemplo, sou um que aponto sempre uma má vontade da mídia, em geral, com o governo. Eu reconheço que existe isso, mas eu também faço parte do grupo de comunistas vendidos, traidores e tudo, segundo eles. Ou seja, para a mentalidade tribal dessa turma, que está muito próxima do Palácio do Planalto, repito, e daí o incômodo, e daí a importância e a preocupação, qualquer um que não se ajoelha sob o guru Olavo de Carvalho e diz amém a tudo que o mito Bolsonaro diz, é um traidor da pátria. Isso não é aceitável.
Vera.
Não é aceitável porque esse grupo, ele não é residual, ele não é algo ali quase como se fosse uma ala dissidente do governo, ele é a ala hoje mais importante, a que mais está próxima do presidente, a que mais é aquela a qual ele mais dá ouvidos. Felipe Martins está o tempo inteiro com o Bolsonaro, esteve ontem com ele em São Paulo, nos compromissos do presidente, esteve em Washington nas vezes em que o filho do presidente também esteve na ONU, ajudou a redigir o discurso da ONU, ele tem mais ascendência para questões externas do que o próprio chanceler, Ernesto Araújo. Ele tem mais ascendência sobre o presidente e seus filhos que o chanceler, que é quase um auxiliar do Eduardo Bolsonaro hoje em dia. Então é desta figura com esta importância que nós estamos falando. Para esses grupos de direita, ele teve uma importância grande na formulação, nessa ponte que faz com o Steve Bannon, com o Olavo de Carvalho, na formulação do que seria essa visão que eles chamam de conservadora, mas tem pouco de conservadora, porque pelas características revolucionárias que guarda, se chamar de anti-establishment, de propor a todo tempo, deixar nas entrelinhas, pelo menos, que é possível dar um bypass nas instituições, isso não tem nada de conservador. Isso é tática revolucionária de direita, tática revolucionária ligada a um populismo de direita com um viés que mistura pregação evangélica com algumas coisas retiradas do conservadorismo. É uma mixórdia ideológica que, na verdade, é olavismo. A ideologia por trás do negócio se chama olavismo. Então, é este grupo que tem uma ascendência enorme. O presidente disse que não teria sido possível a sua vitória sem esse grupo, aliás, desconhecendo a natureza da própria vitória, a inteireza da natureza da própria vitória, que está no comando dessa milícia virtual. E agora é uma milícia virtual que começa a ser paga de alguma maneira, seja por gabinetes de deputados do PSL, de partidos satélites, seja na forma de cargos no próprio governo. Muito do incômodo com o general Santos Cruz era porque uma parte desses olavetes estava sendo desalojada dos seus cargos por ele. Cargos no MEC, o próprio Felipe Martins lista ali, cargos no MEC, cargos na APEX, cargo nos direitos humanos. O general não deixou, por exemplo, que se instaurasse uma BIM paralela que o Carlos Bolsonaro queria fazer com agentes da PF lá, e que o general falou, isso aqui dá impeachment, isso aqui nós não vamos fazer. Então foi por essas e outras que ele caiu em desgraça com esse pessoal, porque queria manter a institucionalidade e queria blindar o presidente desse grupo que hoje se assenhorou ali das principais pautas ligadas a ele.
Josias.
Quando você observa a reportagem, você nota de onde saem as maluquices que o Bolsonaro às vezes verbaliza. Ainda outro dia, numa entrevista, o presidente estava dizendo que, naquela entrevista em que ele disse que o ministro Paulo Guedes, ele continua sendo 100% Paulo Guedes, naquela entrevista ele diz que de vez em quando ele não interfere, mas dá uns palpites para o Paulo Guedes, palpites que ele recolhe da opinião pública. Ele se corrige, não, opinião pública não, eu recolho das redes sociais. As redes sociais do presidente são uma bolha alimentada por essa gente. Então é dali que ele recolhe as maluquices que ele de vez em quando verbaliza. E aí você entende o que o general Santos Cruz queria dizer quando declarou, ao ser afastado do Ministério Palaciano que ocupava, que o governo se perdia num festival de besteiras que impedia de apresentar aquilo que tem de bom. Então, as besteiras encobriam o que o governo tem de bom. E o general tinha total razão. Aliás, era das pessoas mais lúcidas que o governo tinha, que era capaz de chegar no presidente e dizer, presidente, isso daqui talvez não seja o melhor caminho, quem sabe a gente vai por esse outro caminho. Então, esta pessoa lúcida foi expurgada do governo por esta milícia virtual. Dali vem as maluquices do governo. É ali que se alimenta o Bolsonaro quando se perde em declarações amalucadas que ele dá a cada vez que se encontra com um microfone na saída do Palácio da Alvorada. Isso não pode continuar. Se o governo quer tem algum projeto consequente, isso não pode continuar. Você observa o que essa gente declara, não há uma política pública envolvida no debate dessa milícia virtual. É só a guerra pela guerra e nada mais além disso.
Oi, Constantino.
É importante, o Josi já tinha tocado nesse ponto, mas é importante deixar claro que nas trocas de mensagens aqui o Felipe Moura teve acesso, o Moro e o Paulo Guedes não estão isentos das críticas. Você percebe claramente que para esses reacionários eles são instrumentos úteis. O dia que acharem que podem se livrar deles, também vão passar a atacá-los. Outra coisa que é muito importante, eu canso de repetir aqui, a Vera já falou também, é muito importante fazer uma distinção, traçar uma linha divisória entre o que é conservadorismo de verdade, que tem todo um legado muito importante para o mundo, britânico e tudo, né? É, do que é essa gente reacionária, nacional populista, autoritária. Não tem nada a ver com conservadorismo, eles adotam práticas jacobinas, não tem nada a ver com conservadorismo de boa estirpe. E, por fim, vale lembrar também uma coisa relevante aqui. O Steve Bannon, porque o presidente, a Vera tocou nesse assunto, o presidente reconhece a importância do Carlos Bolsonaro e, portanto, dessa milícia toda na sua vitória. E, claro, não foi só isso, tem todo um contexto ali, plebiscitário contra o PT, corrupção, lavajatismo, um monte de coisas. E a análise é muito equivocada do presidente, já falei isso em outras ocasiões. Mas mesmo que você reconheça um papel relevante para essa turma na eleição, uma estratégia de guerra combativa que teve utilidade para angariar militância e tudo mais, tudo bem. O Trump também usou o estrategista de guerra, Steve Bannon, para a eleição. E o que aconteceu depois? O Trump, que é idolatrado pelo Bolsonaro, que diz I love you para o presidente americano. O Steve Bannon foi chutado da Casa Branca, porque o presidente Trump percebeu que uma coisa é eleição, outra coisa é governar um país. Você precisa entregar resultados, você precisa agregar. Você não pode manter uma figura tão tóxica e pouco confiável como um Steve Bannon pertinho da sua Casa Branca. Então, se o Bolsonaro quer aprender lições com o Trump, tá aí uma boa lição que ele anda ignorando. Ele continua mantendo o Steve Bannon dele muito perto e deixando que ele fale ao seu ouvido coisas influentes de decisão de como se comportar e de quem atacar. Esse clima de guerra é o seguinte: se o presidente Bolsonaro escolher permanecer com alguém como Felipe Martins ao seu lado, tudo bem, ele só não vai ter ao seu lado ninguém moderado e razoável da direita. Isso inclui os conservadores.
Mais alguma coisa, pessoal? Podemos seguir?
Adelante.
Vamos lá, então. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro negou que o governo dos Estados Unidos tenha preterido o ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Durante sua tradicional live semanal no Facebook, Bolsonaro afirmou que o apoio dos norte-americanos à entrada de Romênia e Argentina já era conhecido e que o Brasil terá sua oportunidade de integrar o chamado Clube dos Ricos, como a OCDE é conhecida. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nota oficial para reafirmar o apoio ao ingresso do Brasil na organização, mas ressaltou que a expansão da OCDE deve seguir um ritmo controlado que leve em conta a necessidade de pressionar as reformas de governança e o planejamento de sucessão. Começo com você, Josias.
Há dois países no mesmo Brasil. A gente tem o país real e o país alternativo, que existe apenas no discurso do Jair Bolsonaro e dos seus apologistas. No país paralelo, o Donald Trump ama Bolsonaro e o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE é apenas uma questão de tempo. No mundo real, o Trump é adepto da tese de que o interesse americano está acima de tudo e a Casa Branca prefere apoiar a candidatura da Argentina ao clube dos países mais ricos. Pior do que viver num mundo de fantasias é ter que criar uma ilusão nova cada vez que os fatos atrapalham a ilusão anterior. Então, o presidente diz, estamos chegando lá, disse nessa live, né, depois que a Casa Branca deu de ombros para aquela promessa que o Trump tinha feito em março de apoiar o Brasil. Agora o capitão se apega à renovação da promessa de apoio dos Estados Unidos. E aí fala coisas do tipo, se Deus quiser, daqui a um ano e pouco, estaremos dentro da OCDE. Ele agora apela para a metafísica, já colocou Deus na história. Na nota do governo americano, a Casa Branca reitera o apoio ao pleito brasileiro de entrar na OCDE, mas a nota insinua que falta algo ao Brasil. Essa insinuação está nas entrelinhas do trecho da nota em que o governo americano elogia os esforços contínuos do Brasil em relação às reformas econômicas e às melhores práticas em conformidade com as normas da OCDE. Ora, se é assim, por que a Casa Branca está dando aval à Argentina? Não é preciso ser um gênio, nem um economista brilhante, para entender três coisas. Primeiro, que a economia brasileira, por pior que esteja, ela está em melhores condições do que a economia argentina. Portanto, não foi por falta de reformas econômicas que o apoio dos Estados Unidos não veio agora. Segundo lugar, se a Argentina, às voltas com o caos financeiro, perspectiva de reviravolta política, pode ingressar no Clube dos Ricos, é óbvio que o selo de membro da OCDE não vai transformar o Brasil num país desenvolvido, nem mesmo nesse universo paralelo em que vive o Bolsonaro. Em terceiro lugar, o Brasil faria um bem a si mesmo se esquecesse essa fantasia e permanecesse como membro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, usufruindo de todas as vantagens tarifárias, inclusive, concedidas aos países em desenvolvimento.
Constantino.
Esse caso da OCDE é um bom exemplo do perigo que gera as figuras como Felipe Martins dentro do governo. Veja, eu não vejo nada demais em um Brasil não ter entrado agora. Aliás, como o próprio Josias colocou, há gente que critica a ideia, a obsessão de entrar para esse Clube dos Ricos, porque ele tem contrapartidas e tudo. Eu acho que é muito mais um símbolo, um sintoma do que está dando certo do que qualquer causa de riqueza. E o melhor exemplo é que a Argentina está sendo aceita, né? E está numa baita crise com o risco da volta do kirchnerismo. Então, eu não vejo nada demais nessa questão da OCDE. Mas a fanfarra toda veio justamente quando houve o apoio do Trump. E ali foi vendida a ideia de que o Brasil, por conta do relacionamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, iria pegar uma espécie de atalho, uma trilha para o sucesso, que é uma mentalidade típica do jeitinho brasileiro, personalista, né? Porque é camarada, companheiro, nós vamos aqui furar uma fila. É mais ou menos como o Obama com Lula, que quando disse que o Lula era o cara, a turma da esquerda ficou eufórica num baita complexo de vira-lata, porque odeia os Estados Unidos a menos que elogiem alguma coisa da esquerda ou do seu governo. Né? Aí é o máximo, né? Vamos lembrar da revista britânica também, The Economist, quando botou lá o Cristo Redentor na capa, virou uma grande referência. Quando o Cristo rodopiou e afundou na Baía Guanabara, aí a revista é britânica, colonialista, não presta. Então, essa hipocrisia e típica de mentalidade de vira-lata, né? Que fica banando o rabo para tudo que vem do estrangeiro, de fora, quando interessa, se mostrou presente ali, nesse personalismo. Né? Então, o Trump e o Bolsonaro estão travando ali um relacionamento fundamental para o Brasil, porque vão ficar amigos. Só que o mundo real não funciona assim. E isso foi vendido por figuras como Felipe Martins, que hoje está na defensiva, né, dizendo que tudo fake news, atacando o mensageiro e dizendo que o Trump não retirou o apoio. Mas a questão não é o apoio do Trump, não. A questão é em que isso muda, em que isso altera a realidade brasileira, a começar dos 12 milhões de desempregados, estão muito mais preocupados com o emprego do que com essas coisas, ufanistas, né? E o que muda até mesmo em relação ao Brasil entrar ou não na OCDE. Né? Se foi feito tanto alarde eufórico na época desse anúncio, ué, então quer dizer que tem uma regra, tem ordem de chegada, a Argentina estava na frente, calma. Então por que foi feito tanto alarde naquela época? Essa é a pergunta. Então eu não ligo muito para o Brasil não fazer parte do OCDE. Eu ligo para a continuação das reformas liberais, da equipe do Paulo Guedes. Continuar no poder com o aval do presidente. É para isso que eu ligo, porque isso está apontando na direção certa. As privatizações e tudo mais. Agora, a OCDE não é tão relevante, não é tão relevante. A pergunta é, por que isso foi vendido de outra forma por quem é próximo do Steve Bannon? O mesmo que quer indicar Eduardo Bolsonaro, sem nenhuma qualificação para o cargo, para embaixador em Washington, baseado em quê? Na proximidade com a família Trump. Acho que isso aí subiu no telhado. Essa desculpa, que era a única para indicar o filho do presidente para a embaixada, foi por água abaixo.
Diga, Vera.
Só começar fazendo uma correção do meu comentário anterior. Quando eu citei o site ligado ao investidor Otávio Facuri, que está na maquinação ali toda da milícia virtual bolsonarista, o site se chama Crítica Nacional. Falei um outro nome, me enganei. Voltando à questão da OCDE, né? Houve todo um trabalho aí, uma tentativa de dizer que a imprensa estava errada, estava errando. Inclusive, o Donald Trump fez um tweet dizendo que era fake news, mas aí a Bloomberg divulgou a carta do Pompeo, em que ele diz não a uma sugestão do secretário-geral da OCDE de conceder a entrada a mais integrantes, entre eles o Brasil, dizendo que a decisão do presidente Donald Trump e dele é tomada em julho, é de acatar apenas a entrada da Romênia e da Argentina por uma questão ali de fila e que não é o momento de aumentar mais a OCDE agora. Então, o pleito do Brasil fica ali num segundo plano e diz que prefere que esses governos demonstrem mais compromisso com reformas e com a abertura comercial antes de dar o agreement. Então, uma coisa é a retórica para o público e o Trump tem interesse em continuar um bom relacionamento com o Brasil, bom relacionamento com o governo Bolsonaro. Outra coisa são os interesses pragmáticos dos Estados Unidos em organizações como a OCDE. E esses interesses são pautados meramente pelas questões comerciais que interessam aos Estados Unidos. Eles estão ali numa intrincada briga com a China, que hoje até teve um recuo, ensaiaram ali algum acordo. Tem uma cobrança subliminar do governo norte-americano para que os Estados Unidos, para que o Brasil freie a entrada da tecnologia chinesa aqui no 5G, freie a entrada da fabricante chinesa de celulares. Então tem toda uma questão que permeia isso e que vai muito além de I love you e outras coisas, e esse é o cara, e esse cara é legal, não tem nada a ver com isso. Quem vendeu isso, vendeu mistificação barata, e aliás foi nessa linha que todos nós falamos aqui ontem. Então tentar de novo culpar a imprensa é querer criar uma cortina de fumaça para o fato de que Ernesto Araújo, Felipe Martins e outros fizeram um verdadeiro oba-oba com essa história e venderam um pastel de vento para os seus apoiadores.
A gente faz a nossa primeira parada do programa desta sexta-feira. Eu lembro que você que nos assiste continua acompanhando o 3 em 1 pelo nosso canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming jp.com.br/3 em 1. E antes eu lembro a você que pode continuar participando pelo nosso WhatsApp 931170620. O assunto hoje para que você responda é o tema que abriu o programa de hoje, a reportagem publicada pela revista Cruzoé. Repito o número 931170620. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão que envolvem o senador Fernando Collor de Mello em 3 em 1. Em entrevista à BBC, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que os processos do ex-presidente Lula na Lava Jato podem voltar à fase de denúncias se o então juiz Sérgio Moro for considerado suspeito. O STF ainda deve julgar a suspensão do ex-juiz federal alegada pela defesa após diálogos obtidos por hackers entre Moro e integrantes da Lava Jato terem vazado. Os processos afetados seriam as condenações no caso do triplex do Guarujá e no caso do sítio de Atibaia. Outra ação afetada seria a do Instituto Lula, em fase final para a sentença de Luiz Antônio Boná, juiz federal que substituiu Moro na 13ª Vara Federal em Curitiba. E essa fala do Gilmar, hein, Vera?
Ai, 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 ai. Esse não é um entendimento nem de quem advoga de alguma maneira que os processos voltem, né? No caso da suspeição do juiz, o que se diz é que voltaria para a fase de sentença, mas, repito, não tem nada ali para que se argua a suspeição do Moro. Nas conversas com o Deltan Dallagnol, muitas não dizem respeito ao caso específico do Lula. As que dizem respeito ao caso específico do Lula, ainda que eu seja daqueles que acham que é impróprio um juiz conversar com as partes desta maneira, nem assim dá para você arguir a suspeição do juiz. Não tem nada ali que faça com que ele exceda, ele não antecipa nenhum julgamento, ele não combina nenhuma coisa em inquirições, por exemplo, vou perguntar isso, vocês façam isso, aquilo, não tem isso. Não tem nada que seja um batom na cueca de suspeição do juiz Sérgio Moro. Daí, o ministro, antes mesmo da gente saber se as tais provas vão ser aceitas ou lavadas de alguma maneira, porque são provas ilegais, obtidas a partir de hackeamento, ele já concluir para onde volta o processo, sem o resto da turma se manifestar, o ministro está mostrando que está ali no afã de anular essa sentença. Não tem outra explicação para tanta ansiedade em tratar de um assunto que é controverso, que é espinhoso, e que ainda ele que está segurando o assunto, não levou ao escrutínio da segunda turma. Então, um ministro que reclama tanto de juízes falarem fora dos autos, de procuradores falarem nas redes sociais, está pondo o carro, não é nem diante dos bois. Está lá na frente já o carro. Não dá.
Constantino.
É uma frase irresponsável de um ministro que consegue fazer o Toffoli ou o Lewandowski parecerem, às vezes, razoáveis ali dentro do STF. Se eu falar tudo que eu penso da conduta do Gilmar Mendes no STF, eu vou preso. Ainda mais com esse inquérito aí que o Toffoli abriu arbitrário e inconstitucional. Veja, é uma especulação sem sentido numa campanha evidente pela impunidade. Não faz nenhum sentido o ministro do STF dar uma entrevista e falar uma coisa dessa natureza que não faz nem parte do que está sendo debatido. Ninguém está falando em anular sentenças e nada parecido, voltar para a estaca zero. Isso é uma especulação dele criada do nada, tirada do além e jogada para a opinião pública para ver se cola. Nessa campanha que ele está contra a Lava Jato. Né, já passou de todos os limites aceitáveis a postura do Gilmar Mendes. É o garantista mais exótico que existe no mundo. É um garantista que não fala só nos autos, mas sim dá entrevistas com especulações absurdas e que defende o uso de evidências obtidas por crime para tentar punir um juiz que, mesmo com essas evidências do que se tem até agora, não cometeu crime algum. Você pode até não gostar da proximidade dele, mas nada desabona ali a postura do Sérgio Moro como juiz da Operação Lava Jato. Então, realmente assim, um caso tão esdrúxulo, tão absurdo de inversão, né, de valores e do que seria ser o garantista em questão, defender o Estado Democrático de Direito, a Constituição, a regra do jogo, que realmente eu prefiro parar por aqui, porque, repito, se eu for além, eu acho que eu vou preso.
Josias.
Ao acenar com a hipótese de atrasar o relógio dos processos em que o Lula foi condenado à fase anterior à aceitação das denúncias, o que o ministro Gilmar Mendes está afirmando, com outras palavras, é mais ou menos o seguinte: o Supremo Tribunal Federal cogita cometer a temeridade de lavar a ficha suja de Lula, restaurando os seus direitos políticos e devolvendo-lhe a condição de disputar novamente a presidência da República em 2022. Para situar as pessoas que nos ouvem e assistem, é preciso dizer o seguinte: o julgamento da segunda turma, que vai decidir se o Sérgio Moro foi ou não parcial ao condenar o Lula, está praticamente nas mãos do ministro Celso de Mello. A previsão no Supremo, e é com essa previsão que trabalha o Gilmar Mendes, é de que ele, Gilmar, e o Ricardo Lewandowski votarão a favor do Lula. A Carmen Lúcia e o Edson Fachin já votaram contra, e o mais provável é que renovem esse voto contrário. E entre os ministros ali que fazem a defesa do Lula, há uma sensação de que o Celso de Mello, em função das mensagens que foram vazadas, poderia votar a favor do Lula. E aí, se isso ocorre, o caso do triplex é anulado, e pelo que diz o Gilmar Mendes, sobe o telhado também os casos do Instituto Lula e o caso do sítio. Do Instituto Lula está prestes a ser julgado pelo juiz que substituiu o Sérgio Moro, lá na 13ª Vara de Curitiba, e o caso do sítio está aguardando a manifestação já na segunda instância. Seria uma nova sentença que justificaria a prisão do Lula se o Supremo não passar em revista também aquela regra que permitiu a prisão em segunda instância. Então é preciso ser muito claro. O que está em jogo aqui não é a anulação da sentença do Sérgio Moro, mas a anulação de um veredito que foi confirmado por desembargadores do TRF4 e por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, esses desembargadores e magistrados avalizaram a condenação do Lula. No caso do STJ, inclusive, houve uma redução da pena. O pretexto para a anulação são mensagens que foram roubadas de celulares e que contém diálogos inadequados, mas não há nenhuma evidência de fabricação de prova ou de mutretagem para condenar inadequadamente um réu. E nós estamos falando também de um personagem, que é o Lula, que, abstraindo as condenações, que agora se cogita anular, É preciso lembrar que foi com o beneplácito do Lula que o PT se tornou uma máquina coletora de propinas e transformou o Brasil nessa cleptocracia que nos humilha, inclusive fora do país. Foi com o apoio de Lula que a Dilma mergulhou o país na maior recessão da sua história e nós estamos pagando o preço até agora. É esse personagem que o Supremo deseja reabilitar, lavando-lhe a ficha e permitindo que seja candidato novamente em 2022.
Última parada do 3 em 1 desta sexta-feira. Convido você que está nos ouvindo a seguir assistindo ao programa lá no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. A Academia Sueca concedeu ao primeiro...
um prêmio mais para inglês ver, para agradar a turma progressista. Agora, sem dúvida, ele deve ter feito mais do que outros que ganharam ou do que disputavam com ele, como eu já citei aqui o caso da Greta, por exemplo, que com 16 anos ganhar o Nobel da Paz é uma piada de mau gosto.
Último destaque aqui desta sexta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que tem tido dificuldade em levar adiante no Congresso o projeto anticrime. Para Moro, é possível avançar no tema por meio de ações do Poder Executivo. Ele citou ainda alguns pontos do projeto, como estimular que pessoas condenadas se desvinculem de facções criminosas e que todas as polícias trabalhem juntas com o compartilhamento de informações. O ministro também disse que o presidente Jair Bolsonaro respeita a autonomia da Polícia Federal, ainda que possa estar insatisfeito com ações como o inquérito que resultou no indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Constantino.
Olha, o ministro Sérgio Moro está com dificuldade de emplacar o seu projeto, isso é evidente. Podemos avaliar que é uma falta de real desejo sincero do presidente Bolsonaro? Podemos. Eu acho também que tem muito obstáculo ali no Congresso. A gente sabe que muita gente no Congresso ali não gosta do Moro, não gosta do Lava Jato e por motivos mais do que evidentes. Então estariam boicotando e dificultando o seu trabalho. É muito mais fácil, nesse sentido, ser juiz e dar uma canetada e ver a sua ordem sendo cumprida do que articular, ainda mais articular com figuras que não gostam muito do relacionamento com alguém que era juiz e da Lava Jato, porque estava justamente do outro lado da mesa. Veja, o Congresso precisa ser mais pressionado também pela sociedade. Nós não podemos ficar só apontando a munição na direção do governo, do executivo, como se fosse um déspota esclarecido, né? Felizmente, vivemos em democracia, só que isso traz também esse tipo de risco. Os boicotes dentro do Congresso para projetos bons que vêm do executivo. Um exemplo claro que eu dou aqui é que o Rodrigo Maia, eu tenho fontes seguras, está de fato articulando com as máfias sindicais algum tipo de resgate do imposto sindical, que foi enterrado lá no governo Temer, e agora no auge da conversa com uma nova reforma trabalhista, que o Rogério Marinho tem como meta principal acabar com a unicidade sindical, ou seja, resgatar competição nesse setor, e isso é muito positivo, muito importante, mas é ruim para os sindicatos. Então, veja só, o Congresso, uma vez mais, agindo contra o país. É fundamental pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, em prol das reformas boas para o país. Uma delas, sem dúvida alguma, é o projeto anticrime do Sérgio Moro. Muito bom o projeto. Infelizmente, se depender só desses deputados aí, não vai adiante.
Fala, Vera.
Ele percebeu algo que já deveria ter percebido desde fevereiro, quando o projeto foi encaminhado para o Congresso, né? A gente falou várias vezes aqui a respeito da resistência que isso enfrentaria. Ele achou que só a sua popularidade seria suficiente para levar o projeto adiante, não é? No Congresso as coisas se dão de maneira diferente, ele tem uma antipatia natural por parte de muitos deputados pelo fato de ter sido um juiz muito combativo em crimes que resvalaram na classe política, atingiram muitos partidos, atingiram muitos, inclusive, que têm mandato hoje, e ele enfrenta esta oposição. O projeto, considero que ele tem pontos benéficos e pontos controversos que devem ser mais bem discutidos e alguns até alterados ou simplesmente derrotados mesmo. A ampliação do excludente de ilicitude nos termos em que foi colocada no projeto, com um grau de subjetividade imenso para definir o que é forte emoção ou o que é uma situação em que um policial pode reagir em legítima defesa, eu acho que isso é, sim, licença para matar. E eu acho que isso não vai passar de jeito nenhum no Congresso. Então, já seria bom o ministro abrir mão desse trecho e tentar salvar o restante. Tem muita coisa em relação a inovações de investigações, banco de DNA, que é, de fato, positivo. As questões todas que ele tenta disciplinar de uso do COAF, tenta até incluir a questão da prisão pós-condenação em segunda instância, que é algo que eu também acho que não vai ser feito no escopo desse projeto. Então, não vai passar essa parte teria que ser por uma emenda constitucional ou vai ser arbitrada pelo Supremo. Então, o projeto ele vai ser ali desmembrado em alguns projetos, em pequenas porções, e algumas são positivas, outras nem tanto.
Josias.
Muito bom que tenha caído a ficha do Sérgio Moro, né? É possível que ele, em privado, já admitisse isso, mas admitir em público é bom, porque pelo menos diminui a aparência de ridículo, né? O ministro imaginar que não está sofrendo problemas ou dificuldades seria ridículo. É bom que ele não tenha perdido ainda o senso crítico. Dificilmente esse projeto dele será votado ainda nesse ano. É possível que empurrem isso para o ano que vem. E o projeto que vai a voto não será mais o pacote do Sérgio Moro, que já está sendo fatiado como um salame. Então é preciso relembrar quais foram as condições em que o Sérgio Moro chegou no governo. Ele chegou como um super juiz da Lava Jato, que tinha encarcerado a oligarquia político-empresarial do país. E nessas condições, o Sérgio Moro lustrou a biografia do Jair Bolsonaro. E hoje a gente sabe quão temerário foi o juiz ter feito esse movimento. Lá atrás, isso era um erro. As pessoas que tinham mais bom senso viam que era um erro. Era um acerto para o Bolsonaro, que trouxe para dentro do seu governo um sujeito que tinha o selo de qualidade da Lava Jato. Mas para o Moro, não houve nada de benéfico nessa transferência da 13ª Vara de Curitiba para a Esplanada dos Ministérios. Ele deu um carimbo de idoneidade para um presidente que hoje a gente sabe, o filho aí enrolado, acusado de peculato e lavagem de dinheiro, ministro do governo já condenado por improbidade, ministro denunciado por fraude em licitação, e esse ministro do turismo, que está sendo investigado pela Polícia Federal, comandada pelo Moro. Numa entrevista que concedeu antes de tomar posse, o Moro disse que funcionaria, ele disse isso, não foi ninguém que disse por ele, que ele funcionaria ali como uma espécie de filtro do governo. Sempre que houvesse acusações, ele faria um juízo de consistência em relação às acusações e não precisaria esperar o trânsito em julgado, nada disso. Ele teria condições de dizer ao presidente se aquele personagem podia ou não permanecer no governo. Hoje está aí um ministro do turismo que foi denunciado. A denúncia foi denunciada pela polícia, a denúncia aceita pelo Ministério Público e o presidente dá de ombros, quase que humilhando o ministro da Justiça publicamente. Então é esse personagem que hoje está no governo. O Moro de hoje é uma caricatura do Moro que entrou no governo há pouco mais de 9 meses. Então o fato dele reconhecer que o pacote que ele imaginava que aprovaria em 6 meses está tendo dificuldade de transitar pelo Congresso no instante em que o governo vive o seu 10º mês, caiu-lhe a ficha e espera-se que ele tenha discernimento para ver qual é o papel que ele vai desempenhar no governo hoje, que já não se sabe nem mesmo se ele tem condições de ir para o Supremo, como ele desejava, porque hoje o Supremo discute a anulação das sentenças do Moro. Então, será que ele tem condições de, saindo do governo, ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, uma cadeira que só ficará vaga no final do ano que vem? Essa é a questão que o Moro tem que responder a si mesmo.
Bom, e para fechar o programa de hoje, a participação dos nossos ouvintes internautas falando hoje sobre o assunto que abriu o programa, reportagem da revista Cruzoé. O que você acha da contratação com dinheiro público de pessoas para atacar a imprensa e críticos do governo? Vamos lá.
O governo Bolsonaro foi eleito com a proposta de não passar pano para erro. Independente de quem cometesse o erro, a promessa era que quem for culpado, que pague. Mas muitas ações do governo, a gente leva os eleitores dele a entender que não é bem assim, né? Que não é bem assim, é meio que justiça para os outros, e quando é para o caso dos mais próximos, da família, aí é a questão da misericórdia, entra a misericórdia. E infelizmente nós estamos vendo que algumas pessoas que trabalharam muito, que fizeram campanha para ajudar a eleger o atual governo, ao não concordar com algumas práticas do presidente, têm sido chamadas de traidoras, têm sido chamadas de comunista, têm sido chamadas de isentão. Mas eu vejo que é muito melhor ser isentão do que ser lambibotas de quem quer que seja, de Jair, de Lula, do PT ou de quem quer que seja. Um abraço, pessoal. Douglas de São Paulo.
Valeu, Douglas. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens pra gente. Temos música pra essa sexta, Vera?
Temos música e já é pra sexta e pra segunda-feira, porque segunda-feira é meu aniversário e eu vou tirar uma merecida folga.
Sim,
vou
merecidíssima.
Vou para um retiro nas montanhas e a música diz justamente isso, é uma música do Father John Misty que diz "So I'm growing old on Magic Mountain". Tchau, pessoal. Até terça-feira, já mais velho.
Valeu, Josias. Bom final de semana por aí.
Bom final de semana e feliz aniversário antecipado pra nossa decana.
Obrigada.
Não sei se ela é supersticiosa, tem gente que não gosta de ganhar antes.
Eu comemoro uma semana o meu aniversário.
Ah, então parabéns já, velho. Até terça. Tchau, Constantino.
Tchau, pessoal.
Tchau. É uma rave.
É a rave de aniversário. Tchau.
Bom final de semana pra você. Obrigado pela audiência. A gente se encontra na segunda. Não tenho folga na segunda. A gente se encontra. Até lá. Longer the better. Cause there's no one old on Magic Mountain. There's no one old. 3 em 1.
Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.